Muito boa tarde. Dou as boas-vindas em nome do Grupo de Trabalho das Audiências da Comissão de Segurança Social e Trabalho, aos senhores representantes da União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses, na pessoa do senhor Presidente, o Dr. Diamantino Valente, do senhor Vice-Presidente, Dr. José Carlos Cardoso, do senhor Presidente do Conselho Deontológico, Dr. Henrique Nascimento, Sr. Consultor Jurídico Dr. Artur Silva e do Sr. Consultor Científico Dr. Hélder Bertolo. Saúde-vos, é um prazer receber-vos nesta Casa da Democracia e neste grupo de trabalho. Comigo, como sabem, a forma, porque já não é a primeira vez que vêm cá, todos os grupos parlamentares foram informados. A esta hora é sempre uma hora que estão a decorrer também outras audiências e outros trabalhos. Está, contudo, connosco a Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Dr. António José Batista, assessor do Grupo Parlamentar do CDS, e a Sra. Doutora Joana Mortágua, assessora do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Darei a palavra, por questões regimentais, apenas à Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Os senhores assessores tomarão devida nota e poderão depois fazer chegar aos seus grupos parlamentares, e agradeço muito a presença. Será gravada para que todos os senhores deputados possam ter acesso às informações que aqui nos queiram deixar. É um prazer, de novo, reitero a nossa disponibilidade e gosto em acolher certas preocupações que já tivemos devida nota para o documento que nos fizeram chegar com o pedido da audiência. 10 minutos, mais ou menos, por aí, para exporem os vossos pontos de vista. A senhora deputada, se desejar, colocará algumas questões, responderão de seguida. Muito obrigada. É a vossa a palavra.
A nossa carta de apresentação. Este é o documento que estamos a falar também.
Sim. Portanto, a carta de... do pedido. Exato.
Exatamente.
Sim, sim.
E este é o documento.
É o documento. Muito obrigada. Sim, senhora. Faremos chegar a... Agradeço e faremos chegar logo possível a todos os grupos parlamentares.
Em nome do Presidente da UPOP, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade que nos dão para apresentar as preocupações da Associação, que não são recentes, têm já cerca de 35 anos, e que já tivemos a oportunidade de nesta Comissão, na anterior legislatura também, mais uma vez, de apresentar, e que agora, perante uma nova... uma série de novos projetos de resolução que, entretanto, passaram à Comissão e que foram unificados e que resultaram na resolução que propôs e que recomendou ao Governo a regulamentação da profissão, gostaríamos mais uma vez de reforçar alguns pontos importantes, não deixando de nos congratular pelo facto de, mais uma vez, este assunto ter sido abordado, e esperando que desta vez seja de vez, porque já foram tantas as oportunidades e as recomendações de regulamentação que nunca se concretizaram, e nós gostaríamos de facto que isso viesse a acontecer, até porque se trata de uma área extremamente relevante para os cuidados primários de saúde visual. Trata-se de uma profissão que tem uma existência reconhecida desde 1980 no Catálogo Nacional de Profissões, que tem uma forte aposta, até por parte da Associação, na formação profissional, porque assim que foi formada em 79, um dos primeiros atos foi a criação da Escola Profissional de Ótica, a Escola Portuguesa de Ótica Ocular, que tem uma autorização do Ministério da Educação e Ciência e que funciona desde 1980 e que foi a primeira instituição a dar cursos de optometria. E, nesse sentido, também foi através da UPOP que a optometria conseguiu chegar ao ensino superior através dos protocolos estabelecidos no final dos anos 80 entre a UPOP e as universidades do Minho e da Beira Interior. Nessa altura, as universidades não dispunham de licenciaturas em optometria, e isso só veio a acontecer nos anos 2000, portanto, a partir de 2000, entre 2000 e 2005, no Minho e na Maria Interior, porque as licenciaturas que existiam eram licenciaturas de Física Aplicada, ramo ótica, em que para haver uma variante de optometria foi necessário o contributo da Associação Profissional, quer a nível de professores, de formação de professores, quer a nível de equipamento de bibliotecas e laboratórios, e inclusivamente depois a nível dos estágios profissionais, que infelizmente agora terminaram após Bolonha. Portanto, não sendo uma profissão regulamentada, apesar de ser da área da saúde, não tem a possibilidade de ir aos 240 créditos, portanto só pode ficar nos 180, o que impede que tenha um estágio integrado. Coisa que existia antes de Bolonha e que era extremamente importante nesta profissão, e quando existia, todos os estágios eram supervisionados por profissionais diplomados pela escola e credenciados pela UPOP. As próprias universidades na altura, isso é uma questão importante, porque eu reparei que, apesar das nossas reuniões com os vários grupos parlamentares nas últimas legislaturas, alguns dos projetos de resolução que tinham sido apresentados e que serviram de base agora a esta iniciativa apenas referiam licenciados. E de facto a realidade é um bocadinho diferente. Os licenciados representam ainda uma minoria relativamente à totalidade dos profissionais, sendo que muitos desses licenciados não o são em optometria, são em física aplicada. O reconhecimento profissional, e isso é claro dos protocolos estabelecidos com as universidades, é fornecido pela Associação Profissional. Ou seja, o que dizem os protocolos é que as universidades conferem a habilitação académica, conferem aquele grau académico, mas quem pode reconhecer a capacidade daqueles licenciados para serem optometristas seria a Associação Profissional. Isso está nos protocolos com as universidades. Aliás, há um ofício que eu penso que estará também nesse dossiê, que é mais recente, é de 2003, 2004, em que o reitor da Universidade do Minho reforça novamente, até já depois da licenciatura se chamar Optometria e Ciência da Visão, reforça novamente que todas as componentes laborais, digamos assim, as questões laborais e de reconhecimento profissional competem à UPOP. Eu gostava também de, para não me alongar muito, de reforçar outra parte que, para além da formação, é importante e que tem a ver com a autorregulamentação. De facto, este vazio legal que existiu, apesar de, como eu já tinha dito, por várias vezes termos estado muito próximos de haver uma regulamentação formal, levou a que a Associação, desde muito cedo, tivesse criado códigos deontológicos e códigos de ética, a que os associados estão obrigados, e que o cumprimento desses códigos de ética, que inclusivamente implicam um mínimo de horas de formação contínua de atualização, visto que é uma área que está em evolução contínua a nível técnico e científico, são condição sine qua non para que a cédula profissional possa ser renovada. É óbvio que, não havendo uma regulamentação oficial, só os associados da associação é que a isso estão obrigados, e esse controlo de boas práticas profissionais só pode ser feito perante os associados, mas foi esse reconhecimento de grande qualidade profissional que levou a que, em 1986, penso eu, a GNR, os serviços sociais da GNR, reconhecessem as prescrições dos optometristas associados da UPOP para efeitos com participação. Em 1990, a ADSE, e a partir daí uma diversidade enorme de sistemas e subsistemas de saúde e de seguradoras. E também, a nível fiscal, as prescrições dos optometristas legalmente reconhecidos, que à data, quando este Ofício das Finanças foi divulgado, eram os da UPOP, poderiam ser considerados para efeitos de deduções fiscais em termos de despesas de saúde, sendo equiparadas a prescrições médicas. Eu não sei se o Dr. Artur quer, em termos jurídicos, avançar com mais alguma coisa. Ah, sim, já agora. E outra coisa que foi criada também para que as pessoas e o público em geral pudesse ter a certeza de que estava a ser consultado por um optometrista credenciado, e não por outra pessoa qualquer que se auto-intitulava optometrista, foram criados um cartão identificativo e uma vinheta holográfica que é produzida pela Imprensa Nacional Casa da Moeda e que é aposta às prescrições, para que elas possam ser reconhecidas e não possam ser falsificadas.
Boa tarde. Só continuando aqui a exposição que o Dr. Helder Berto continuou, que estava a fazer, e dar nota que no âmbito deste trabalho que a Associação ao longo destes quase 35 anos vem fazendo, recentemente, e no âmbito das audiências que o Governo se encontra a fazer às associações profissionais do setor, dando cumprimento, espera-se a esta resolução também já mencionada para a regulamentação da profissão de optometrista, a UPOP, mais uma vez, apresentou um projeto de diploma junto do Governo, que aliás também se encontra na documentação que deixámos aqui ao grupo de trabalho e que, como foi dito, Sra. Presidente, será depois disponibilizado aos demais, aos grupos parlamentares. Queria só dar enfoque a dois ou três aspectos que são tratados nesse diploma, em jeito de síntese do que aí vem tratar. As preocupações foram, e de uma forma muito pragmática, e tentando evitar delongas de processos legislativos, que já temos alguma experiência nesse sentido, há uma velha aspiração de todas as profissões que terem uma ordem profissional. O contexto atual, seja pelo memorando da Troika, seja pela lei das associações profissionais, seja, enfim, por tudo mais, não aconselha e não está muito nesse sentido. E, portanto, a associação, do ponto de vista do interesse dos seus associados, optou por não ir reivindicar, digamos assim, ou não apresentar uma proposta que previsse a criação de uma associação profissional dos optometristas, e ao invés procurou de uma forma pragmática encontrar, junto do que tem sido o percurso legislativo de outras profissões na área da saúde recentes, e ir ao encontro do que tem sido enfim, o entendimento que o Governo tem nesta matéria. Nesse sentido, tem tido um papel central à ACSS como entidade a CSS como entidade central do Serviço Nacional de Saúde, que tem tido em algumas profissões um papel de centralização e registro de documentação, e também, no fundo, de cumprir a verificação dos títulos e a emissão de cédulas profissionais e tudo mais. Fazendo só aqui um pequeno parênteses para dizer um dos aspectos principais desse diploma, e uma preocupação que tem sido também de outras profissões e aqui dos optometristas, pelas razões já explicadas, não é diferente. Face à inexistência de regulamentação da profissão, o que aconteceu durante muitos anos é que são pessoas que há 30 e tal anos estão a exercer uma profissão, que de uma forma com confiança foram investindo quer na educação, quer na informação, quer do ponto de vista da formação contínua, quer na criação de postos de trabalho, o seu próprio e de outros, e que vem exercer, de uma forma um bocadinho navegando à vista, a profissão de optometrista. Tiveram as preocupações de se autorregulamentar, mas não se podendo, de todo modo, substituir-se ao Estado, foram trabalhando com o quadro que havia. Agora, espera-se que, quando houver esta transição para uma profissão regulamentada, que se tenha que dar um enquadramento a todas estas pessoas. E a nossa preocupação, mais uma vez, e salientando também as qualificações dos optometristas, é que haja uma transição dessas pessoas que comprovadamente tenham feito a formação de qualidade, que comprovadamente tenham exercido a profissão e que tenham experiência profissional, que essa, uma vez demonstradas essas duas vertentes, habilitações e formação profissional, haja uma atribuição da cédula profissional e que enquadre estes profissionais, impedindo ou não dando seguimento a algumas teses que, de uma forma um bocadinho, talvez, naif, se me permitem a expressão, achar-se-ia que de um momento para o outro passaríamos a ter que, por um passo de mágica, obrigar a que toda a gente fosse licenciada em optometria, e agora as pessoas que fizeram formação, têm 50 anos, 30 de profissão, têm 2 anos para se licenciar num instante e depois passam a exercer, caso contrário, vão para o desemprego, como se não bastasse o que temos. E, portanto, tentámos de uma forma pragmática, mas sempre com um interesse na qualificação, com um enfoque na qualificação e na experiência profissional. Esse é um dos aspectos que abordamos nessa proposta de diploma. Depois, também nessa proposta de diploma, tratamos não só matérias do ponto de vista deontológico, a obrigação de existência de seguro profissional, por ser uma área de saúde pública, é importante que os profissionais que exerçam deem também essa garantia aos utentes de que há a existência de um seguro profissional. Tenta-se, na forma de limitar as competências, evitar desnecessárias confusões com outras profissões, nomeadamente com os médicos oftalmologistas, porque reconhecidamente os optometristas não praticam atos médicos, não praticam, não querem praticar e querem que fique, aliás, delimitado o que é que praticam. Ao invés, também não são, como parece ser agora uma moda recente, ortoptistas, ou seja, se me permite a comparação, é quase como um solicitador quisesse passasse a ser advogado de um momento para o outro. Também não é verdade e às vezes a desinformação acaba por criar esta ideia, bom, mas afinal já existem ortoptistas, para que é que se vai agora regulamentar os optometristas? Da mesma forma que se houvessem solicitadores, porque é que vamos ter advogados? Ou se vamos ter fisioterapeutas, porque é que temos médicos fisiatras? E assim por aí. Ao contrário do que parece, os optometristas não têm uma superposição de competências relativamente aos ortoptistas. Haverá, quando muito, uma especialização dos ortoptistas em relação a algumas competências que os optometristas têm. Mas fruto, enfim, a dialética é mesmo isto, de alguma antecipação da regulamentação da profissão, parece que esta seria uma degenerência dos ortoptistas, quando o contrário, devia ter existido desde sempre uma regulamentação de optometristas e deveria, quando muito, alguns dos optometristas terem uma especialização e praticarem atos de ortoptismo. Mas, enfim, isso nós tentamos desmistificar um pouco isso e quem fizer alguma investigação e estudar um bocadinho essa matéria, perceber-se-á que apesar dos interesses de cada uma das profissões aqui em causa, é uma questão que é relativamente facilmente explicável. Depois, até porque, dando só esta última nota, os optometristas são alguém que detém autonomia técnica e deontológica, como os advogados, independentemente do vínculo que tenham para com os... podem ter uma entidade patronal, mas continuam a ter a sua autonomia técnica e científica e deontológica. Os ortoptistas funcionam sempre normalmente na órbita de ou um médico oftalmologista e muitas vezes funcionariam até na dependência de um optometrista. Pretende-se assim, então, nessa proposta, que haja um registro central por parte da CSS, que faça a emissão das cédulas, que faça o controle da qualidade e de quem é que não é e não é optometrista, a partir de então. E cria-se também algo que tem sido semelhante ao que se criou com os, e peço desculpa por estar a alongar um bocadinho, com as terapêuticas não convencionais, que é um conselho consultivo da optometria, sendo que, apesar de tudo, no que diz respeito à optometria, tem uma diferença substancial relativamente às terapêuticas não convencionais. É que, do ponto de vista da formação, há uma tradição de formação em optometria, quer ao nível universitário, quer ao nível de formação profissional, como é o caso da EPO, que não existe atualmente nas terapêuticas não convencionais. Neste momento, nas terapêuticas não convencionais, estão a tentar-se criar cursos para cada uma dessas terapêuticas. A optometria, como ficou explicado, tem 20, 30 anos de formação nessa área e até mais recentemente ao nível da licenciatura. Portanto, está devidamente sedimentado o conhecimento, a autonomia científica e a qualidade da formação e das habilitações que são ministradas por estas escolas e universidades. E, portanto, este Conselho Consultivo de Optometria teria como função emitir parecer sobre acompanhar as questões relativamente ao exercício da profissão, emitir parecer, no fundo, coadjuvar o Governo via a CSS em todas as questões que tivessem a ver com a optometria. Surgiu-nos isto por alternativa à criação de uma associação profissional. E, grosso modo, seriam estas as grandes linhas do diploma que propusemos. Tentámos, mais uma vez, ser pragmáticos e eu sei que devemos, às vezes, querer tudo e pedir tudo, mas, se calhar, se formos mais concretos, talvez consiga algo. E, no fundo, foi esse o objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os representantes da União Profissional dos Óticos e Otometristas Portugueses, dizendo que é um gosto tê-los cá neste grupo de trabalho e também dizer-lhes que partilhamos e conhecemos as vossas preocupações que muito nos sensibilizaram e sensibilizam, tanto é que deu resultado, como sabem, à resolução que foi aprovada aqui nesta casa por unanimidade e, portanto, também estamos a aguardar o resultado dessa mesma resolução que recomenda precisamente a regulamentação da profissão. E agradecemos também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a entrega do documento, que eu já tive a oportunidade de dar uma vista de olhos e com a exposição que acabou de fazer fica bem claro aquilo que resulta do documento, de qualquer forma iremos analisar. E eu, de facto, dúvidas, questões para lhes colocar não tenho, porque quer os documentos que vocês nos enviaram no pedido de audiência, quer a exposição que agora foi feita, é de tal forma objetiva e clara daquilo que são as preocupações, daquilo que são as vossas pretensões, que dúvidas não me restam. Agora, tenho uma pergunta para vos colocar, que é relativamente à reunião que tiveram, que também é com agrado que vemos que processo tem corrido desta forma e o facto de terem tido a oportunidade de entregar este projeto, eu perguntava se o que é que resultou da reunião, se foi uma desta reunião que resultou no Ministério, portanto se foi dito algo relativamente à situação, portanto não sei exatamente em que termos é que ela se processou e era mais nesse sentido. E agradecer mais uma vez a vossa presença neste grupo de trabalho desta Comissão. Muito obrigada, bom dia.
Muito obrigado. Eu penso que aquilo que nos foi transmitido é que o processo está numa fase ainda muito embrionária e há aqui um dilema, digamos assim, do Sr. Secretário de Estado perante a recomendação de regulamentação do Parlamento e as indicações da Troika ou de Morando de desregulamentar. Não é? Portanto, há uma tentativa de regular por um lado e de desregulamentar por outro. Mas a questão que eu penso que será mais pertinente nesta fase e que, como o Dr. Artur referiu, resulta de alguma má informação ou de algum mau conhecimento da área, é de facto a questão dos ortoptistas. Ou seja, aqui antigamente eram conhecidos como técnicos de ortótica ou ortóticos, exatamente porque se encontram regulamentados, é uma profissão que se encontra regulamentada, a isso não será alheio o facto de ter havido sempre, tal como houve nos outros países, apesar das coisas terem sido pacificadas, em Portugal elas demoraram mais tempo, algum conflito entre oftalmologistas e optometristas, porque havia alguma dúvida sobre a delimitação de funções, se havia sobreposição ou não, e foi mais fácil que, estando os ortoptistas sob a alçada dos oftalmologistas e, no fundo, realizando apenas as tarefas que lhes eram pedidas, foi mais fácil legislar e regulamentar essa profissão sem grandes problemas do que outra profissão que tem uma autonomia científica superior. Essa é a grande questão, porque parece resultar de alguma exposição que as duas profissões fazem exatamente a mesma coisa e que, havendo uma no terreno, não faz sentido regulamentar a outra. Ora, de facto, isso não corresponde à verdade, nem em termos das competências científicas, nem em termos da formação que lhes dá essas competências, nem em termos da realidade europeia, nem em termos da realidade nacional. E eu, para não me alongar muito, dizia só o seguinte. Como o Dr. Artur disse, a ortótica é uma subespecialidade dentro da optometria, um ramo da optometria que se preocupa especialmente com problemas de mobilidade ocular e não tanto com todas as outras áreas. Tem neste momento cerca de 500 profissionais, portanto menos de um terço dos profissionais dos optometristas, e isto tem uma razão de ser, é que grande parte dos ortoptistas foram fazer formação em optometria precisamente porque não tinham as competências necessárias. Portanto, há um elevadíssimo número de ortoptistas que foram fazer optometria a seguir, e isso mesmo, essa realidade, foi refletida na nova versão da Classificação Nacional de Profissões. Se a versão anterior identificava técnicos de ortótica e optometristas em grupos separados, porque de facto pareciam ser duas profissões totalmente separadas. A nova versão de 2010 retirou os ortóticos, retirou os ortoptistas, subiu os ortoptistas para o grupo dos profissionais de saúde, no mesmo grupo em que estão os médicos, e deixou de ter de forma autónoma os ortoptistas, integrando-os nesse grupo dos optometristas. No fundo, a classificação de profissões reflete um bocadinho aquilo que se está a passar na sociedade. E de facto é isso que se está a passar. Portanto, e era bom que essa questão ficasse clara, porque senão, como dizia o Dr. Artur, em vez de ser os solicitadores que passarão a advogados, são os advogados que passam a solicitadores. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que ficou aqui de uma forma muito objetiva, apesar de sintética, muito clara, destas dificuldades que, por vezes, também quem não está na área da saúde sente, porque esta comissão é a Comissão de Segurança Social e Trabalho e não da Saúde, onde sei que também vão e que os compreendem de outra forma. Ficou aqui sensibilizado todos os senhores deputados, a senhora deputada e os representantes dos grupos parlamentares. Nós vamos continuar atentos e a acompanhar o processo. É bom ter-nos feito entrega do projeto de lei, uma proposta de projeto de lei, para que, por iniciativa dos grupos parlamentares, pode a qualquer momento ser acolhida. É uma competência de cada grupo parlamentar. Pela nossa parte, vamos continuar a acompanhar, no âmbito da comissão, a pretensão, que foi acolhida por projeto de resolução, como bem referiram, e estaremos sempre ao dispor. Quando desejarem, quando pretenderem, estamos sempre ao dispor. Faz favor.
Licença, só um dos aspectos que me faltou evidenciar na proposta de diploma da síntese que fiz há pouco e que não é de sumenos, ainda por cima, com a ligação específica que tem a este grupo de trabalho, a esta comissão, que tem a ver com o exercício profissional da optometria e dos locais onde pode ser feito o exercício profissional. Porque há um bocadinho também a ideia, transitando, às vezes, uma mentira repetida muitas vezes, verdade, não é? E um bocadinho a expressão de que, e aqueles chavões que se usam e que às vezes tentam encaixar em todo lado, que é quem vende não prescreve, quem prescreve não vende, e toda essa lógica, e os optometristas, e aqui vai tudo no mesmo saco, optometristas, ortoptistas, e se calhar também oftalmologistas, que é, bom, o interesse destas profissões é vender óculos, e portanto tem os estabelecimentos de ótica, e mesmo quem vê bem, se calhar passa a ver um bocadinho menos, porque assim sempre compra um par de óculos. É importante que isso fique claro, porque o exercício da optometria em casas de ótica ou em outros estabelecimentos, da mesma forma como, de uma forma que seja do ponto, acautelada do ponto de vista das regras deontológicas, como aliás nós propomos, não só é desejável, como não é de todo modo incompatível, desde que haja de facto uma advertência de que a pessoa não é obrigada a adquirir qualquer meios prescritos naquele local. É absolutamente claro que não há de facto essa preocupação. Até porque uma tentativa de se proibir de todo e aqui mais uma vez um bocadinho a nossa perspectiva pragmática da questão, era atirar uns milhares de pessoas para o desemprego. Sejamos claros quanto a esse aspecto. No dia em que se disser assim, os optometristas não podem exercer nos estabelecimentos de ótica, preparem-se para uma quantidade de pessoas ou deixarem de poder exercer, uma quantidade de óticos deixam de ter optometristas de poder prestar esse serviço, e essas pessoas vão ter que fazer alguma coisa à vida. Algumas casas fecharão, ou seja, isto não é incompatível com o interesse público. Se estivéssemos a falar de uma questão, é incompatível com o interesse público, e então aí temos que fazer aqui um sopeso de ambos os direitos e deveres de ambas as questões, e portanto, o saúde pública provavelmente teria que haver aqui algum sacrifício, alguma contração de alguns dos direitos, mas não há essa contração, desde que devidamente acautelada, e desde que devidamente clara, o exercício profissional da optometria não é incompatível com o exercício da optometria em casas de ótica. E esse aspecto tem muito a ver também com a matéria que tem com este grupo de trabalho e com esta comissão. E, portanto, era só esta última nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eu penso que esta é a grande questão que está sobre a mesa. É a coexistência das duas profissões e as fronteiras. Eu penso que essa é a questão que tem colocado sempre dúvidas e não é por acaso que vem a Associação, a União Profissional dos Ópticos Optometristas Portugueses à nossa comissão, como vem a Associação Portuguesa de Ortoptistas à comissão. E este rolemã, por vezes, às vezes, em vez de esclarecer, ainda gera mais dúvidas, mais confusão, e que da vossa parte também compreendem para um cidadão que apenas quer ter uns óculosinhos que ajuda a ler e cada vez lê menos. Portanto, a confusão ainda é maior. Foi um prazer. Nós estamos esclarecidos e agradecemos muito a explicação objetiva, clara, que nos trouxe. Todos os grupos parlamentares ficarão informados, não só com cópia do documento que nos enviaram, como também pela gravação da audiência que foi concedida. Para nós foi um prazer, desejo muitas felicidades e, numa quadra natalícia, votos de um Feliz Natal e de um bom ano, com muito sucesso pessoal e para a instituição que represento.